tá no ar! O podcast Tiro de Meta! Mais uma semana aqui de Tiro de Meta, rapaziada. E hoje uma semana mais do que especial, porque a gente tem um convidado super especial, Paulo Bahia. Se apresente, Paulo Bahia. Já emenda com seu destaque, já. Vamos ser dinâmico o programa hoje.
Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E já emendando no meu destaque, eu quero dar um destaque aqui para a prisão que foi efetuada essa semana aí, pelo que era um dos frentes aí procurados pela DHPP da Serra, preso ali pelo Dr. Rodrigo Sandimori, o Lágrima, né? E eu já queria fazer uma referência aqui para a música de Racionais, né? Lágrimas molham a medalha de um vencedor, chora agora e ri depois. Jesus também chorou. Esse é o meu destaque.
Excelente, excelente. O Paulo que tá substituindo hoje o nosso querido Thiago. O Thiago tá com problemas de conexão. Ele já emenda esse destaque lindo. Vitão, seu destaque essa semana aí, garoto.
Bom, antes de mais nada, o nosso convidado chegou chegando, né?
Já soltou a franga já, né?
É isso aí. É um prazer estar falando para os nossos ouvintes aí de casa. É um prazer estar na companhia dos colegas. Agradeço imensamente ao Paulo PC Paulo Azaf, que mais conhecido como Paulo Bahia, que está com a gente aqui hoje. Vamos quebrar o pau. Essa semana o Lakers foi campeão pela 17ª vez da NBA e se aforou uma comparação que todo mundo gosta de se fazer, né? Entre LeBron James e Michael Jordan. Comparação essa que, na minha opinião, não tem o menor fundamento. MJ continua na frente e muito, e mais muito na frente. E, me permitindo o nosso querido âncora, faço um outro destaque. Sábado teremos o Clássico de Milão entre Inter, Nazionale e Milan, agitando a cidade de Milão. Tô doido pra ver esse clássico, Bené.
Grande jogo, grande jogo. Vai passar no Sport TV esse jogo aí, fazendo um merchan aí. E meu destaque hoje em relação ao futebol daqui, cara, porque semana passada, se não me engano, teve um jogo sub-20 entre Serra e Palmeiras. E o Serra, o jogo seria no grande Robertão, o estádio do Serra, localizado aqui no Espírito Santo, teve que pedir doações, cara, por falta de grana para realizar esse jogo. Eu achei uma puta de uma sacanagem o Serra precisar de fazer isso, sendo que é um campeonato sub-20 da CBF, campeonato brasileiro sub-20 da CBF. A CBF, com esses montes de magnata engravatado, não consegue fornecer o dinheiro para o Serra fazer o jogo, cara. Eu achei isso, na minha cabeça, não entra. Meu destaque essa semana vai para essa revolta aí minha em relação a isso. O jogo aconteceu, mas graças a nós, torcedores, eu fiz minha doação também pro Serra, para a realização desse jogo que aconteceu. O Serra acabou perdendo, mas o que importa é realmente isso aí, cara. A CBF é uma vergonha, a CBF só decepciona. Mas vamos para a pauta, cara, que o Campeonato Brasileiro tá fulminante. Jogos um atrás do outro e problemas físicos aí, times como o Flamengo. Mas hoje vamos começar falando do Atlético Mineiro, Vitão. O que você tem para dizer desse jogo de ontem contra o Fluminense? Atlético Mineiro e Fluminense em Minas? Fala aí.
Então, Ben, antes de adentrarmos no jogo, eu queria dizer que os nossos amigos tricolores criticam demais o Odair, ao meu ver, de uma forma muito mais feroz e agressiva do que deveriam. É claro que ele, como qualquer outro técnico, comete erros de vez em quando. Isso se dá muito também pelo material humano que ele dispõe na equipe tricolor. Mas é um time que vem suprindo as carências humanas e físicas e tem conseguindo fazer frente, principalmente com grandes elencos, como fez frente ontem contra o Galo. Inteligentemente, o treinador abriu mão de Fred e Nenê, dois jogadores muito lentos para a proposta de jogo que o Odair quis implementar ontem. Assim, ele forma um meio-campo de mais pegada, principalmente no aspecto de velocidade, na marcação com Hudson, Douglas Moreira, Iago Felipe, e nas pontas Fernando Pacheco, que deu lugar cedo para o Caio Paulista devido a uma contusão, e o Luiz Henrique, que ilustrou nossos olhos no primeiro tempo com duas matadas de bola de raríssima qualidade. É um destaque muito positivo e o Fluminense tem que investir muito nesse garoto. Assim, Ben, o Flusão chegou a 25 pontos, há 5 jogos sem perder já. Na noite de ontem, dificultou muito a vida do Galo, principalmente no primeiro tempo. Ocupou bem os espaços no meio-campo, sem precisar fazer marcação-pressão. O Atlético não conseguiu se movimentar. O Atlético não conseguiu fazer as rotações que o Sampaoli sempre procura fazer nos jogos do seu time. E foi praticamente inofensivo no primeiro tempo. não conseguiu criar oportunidades de gol. O Fluminense aproveitou, acabou marcando um gol que foi bem anulado. E logo em seguida, no máximo 2 minutos, 3 minutos depois, o Caio Paulista acerta um belo chute. Há quem diga que é uma bola, foi uma bola defensável, né? O Everson acabou quase fazendo a defesa. E mesmo assim, o chute foi muito bem feito, muito bem colocado. O Flusão logo abriu o placar. E no início do segundo tempo, poderia ter feito mais. Poderia ter feito o gol que mataria a partida. Luiz Henrique perde um gol na cara, chutando de perna direita sobre o gol adversário, depois de fazer um belo corte no zagueiro, diga-se de passagem. No segundo tempo, o Galo mudou completamente a postura, procurou agredir muito pelas laterais com Guga e Sacha, Keno e Arana, respectivamente nos lados direito e esquerdo, mas sem tanto sucesso assim. O Keno, diferentemente das últimas partidas, não fez um bom jogo, perdeu demais no mano a mano contra os rivais tricolores. Nas chances que o Atlético criou, o Muriel se destacou demais. Era um goleiro que estava precisando muito ganhar, retomar a confiança. É um goleiro que sempre apresentou instabilidade na meta tricolor, mas ontem ele fez providenciais defesas, né? Com exceção, na minha opinião, no arremate do Arana, que talvez possa ser discutível esta falha, esta possível falha do Muriel, que fez uma partida muito boa. O goleiro tricolor fez defesas providenciais no segundo tempo. No período final, o Galo deu uma desarrumada, acabou se desorganizando demais, virou mais um jogo de pelada do que qualquer outra coisa. O Fluminense não teve fôlego para conseguir arrumar um contra-ataque bem arrumado. O Odaí até lança o Ganso para tentar fechar o meio-campo e abrir mão de um atacante, tentar descolar talvez um passe em profundidade, mas não aconteceu. Os destaques negativos do Galo vai para a desorganização no segundo tempo, por mais que o ímpeto tenha melhorado, e para o Marrone. Ele entra no segundo tempo, ele erra tudo o que ele tenta, inclusive um gol feito na cara, foi o primeiro toque na bola do Marrone. Ele escolhe bater com a perna esquerda, quando era uma bola que deveria ser batida com a perna direita, e perde a chance de se firmar na titularidade nos próximos jogos, tendo em vista que ele iniciou no banco, né? O jogo foi muito bom, foi um jogo agradável, foi um jogo onde as duas equipes, quando detinham a bola, procuraram fazer as jogadas, principalmente o Galo no segundo tempo, mesmo de uma forma desorganizada, é um time muito bom de se assistir. Foi o primeiro empate do Galo no campeonato, e o Fluminense é o primeiro time a não perder em Belo Horizonte. Então, percebe uma clara evolução no time do Fluminense, primeiro empate do Galo. Vamos ver como é que vai se portar a equipe do Sampaoli nas próximas partidas, né? Porque o Campeonato Brasileiro é o principal objetivo do Galo, não pode ser diferente, porque não disputa mais nenhuma competição, e o Fluminense tem uma perspectiva boa, tem uma perspectiva de não de ficar em quinto colocado, igual está, mas de não passar sustos e beliscar talvez uma vaga em competições internacionais, tendo em vista que sempre está pintando uma vaguinha de Libertadores a mais aí no fim do campeonato.
Muito bem, o Galo aí que está disputando firme o título do Campeonato Brasileiro, que seria o seu primeiro bicampeonato da história, junto com o Flamengo e o Internacional. Vamos falar agora também do Grêmio, cara. O Grêmio jogou contra o Botafogo. Nosso queridíssimo Bahia vai falar desse jogo. Bahia, o que você tem para dizer desse jogão aí que foi Grêmio e Botafogo?
Caramba, eu realmente preciso dizer que eu admirei, né, o jogo do Grêmio. Eu vi como, na verdade, fazendo uma comparação que talvez seja até injusta, mas necessária, eu logo após de assistir o jogo do Palmeiras, fui para o jogo do Grêmio e eu, como um torcedor e admirador de futebol, eu fiquei muito surpreso com o futebol do Grêmio e muito decepcionado com o futebol que o Palmeiras realizou ali contra o Coritiba. O futebol do Grêmio que apresentou eu achei muito interessante e intenso, uma palavra que tem sido muito utilizada hoje no meio futebolístico, né? Que é a intensidade, onde a marcação era bem avançada, e quando os zagueiros, até mesmo do Botafogo, tocavam ali para o goleiro, o goleiro para os laterais, a marcação do Grêmio ela ia, né, com seus atacantes com muita intensidade e velocidade para essa marcação, não apenas quando perdiam a bola, né? quando o atacante, por exemplo, volta naquele trotezinho, ah, eu vou voltar aqui no meio de campo só para tentar ajudar na marcação, mas foi ao contrário com o time do Grêmio, ali os meias, o Alisson e os atacantes também voltavam com muita intensidade, então eu fiquei admirado, né, com essa postura do Grêmio diante de uma campanha que, né, alguns jogos anteriores não estavam sendo tão bons, o Renato Gaúcho até sendo um pouco criticado pela torcida, e um futebol muito bem apresentado, até nos seus toques de bola, conseguindo envolver o Botafogo de uma forma muito interessante, né? Faço o destaque dos três gols do Grêmio, faço o destaque para o terceiro gol ali do PP, né? Que com sua qualidade marcou seu segundo gol no jogo, nenhum toque de bola excepcional entre o Ferraz, até, acho que teve até a participação do Alisson, e marcou ali o seu gol, deslocando até mesmo o goleiro, envolvendo toda a zaga ali. A zaga do Botafogo não teve muito o que fazer, porque o toque de bola foi rápido e muito eficaz e objetivo, né? Então, e uma outra observação, até na marcação também, onde quando iria se bater o tiro de meta do goleiro do Grêmio, todas as linhas, a linha de marcação ali da zaga subia, né, junto com esse tiro de meta, avançando o seu time, mesmo com um a menos, né, o Diego Souza sendo ali expulso por uma atitude agressiva, né, entendida pelo VAR e também pelo juiz de campo, né, então, e um destaque também para esse pivô, né, do primeiro gol ali do PP, onde ele faz um pivô extraordinário, né, típico de centroavante, mostrando a sua qualidade, mostrando o seu jogo, mesmo com uma idade já de jogador já um pouco mais à frente, mas você vê que ele realmente está disposto, está com tudo ali em cima, podemos dizer, jogando e demonstrando essa qualidade, esse diferencial que poucos possuem hoje no futebol brasileiro, se a gente falando de forma mais específica, o futebol brasileiro, e deixando o PP na cara do gol, e o PP ele já pegou esse legado aí que foi deixado pelo Cebolinha, de rapidez, de velocidade, de partir para cima e ser muito eficaz, e não perdeu o gol, finalizou com uma qualidade excelente, e só tenho, na verdade, elogios para esse time do Grêmio, principalmente para o jogo, né, passado. Não admito que não foi o melhor jogo do Grêmio, mas para mim me surpreendeu muito. E o time do Botafogo, ele tentou reagir, na verdade buscou o empate ali numa jogada com o Matheus Babi, só que não teve muito o que fazer porque foi envolvido completamente pelo jogo do Grêmio, mesmo com um a menos, conseguiu manter uma postura, não se desesperar, e conquistar os três pontos aí para conseguir subir um pouco mais na tabela e sair da segunda página ali da tabela do Campeonato Brasileiro.
O nosso querido PC destacou merecidamente o Diego Souza e o PP nesse jogo, e o meu destaque também, junto com esses dois jogadores, vai para o Maicon. O Maicon, que acabou entrando no fim do jogo contra o Santos, neste jogo contra o Botafogo, entra de titular do lado do Mateuzinho e modifica completamente a configuração do esquema no meio-campo do time gremista. A partir do momento que o Maicon entra nesse jogo como titular, o meio-campo já se porta numa formação 2-3-1, ele ao lado do Mateuzinho, diferente do que foi contra o Santos, quando o Lucas Silva jogou isolado na frente da zaga, no 1-4-1. Muito mais eficaz. O Maicon já é um jogador veteranaço, mas sempre que ele está com a bola, ele sabe controlar, ele sabe tomar uma decisão bem feita, ele gasta a bola, ele roda para um lado, roda para o outro. É um jogador que ainda tem uma lenha para queimar nesse time do Renato. O Renato gosta muito dele, a torcida do Grêmio gosta muito dele. E esse esquema, essa formatação no meio-campo, deixou o time muito mais solto, muito mais à vontade. Bem assim foi que a equipe acertou 402 passes dos 481 tentados. O Diego Souza, como bem destacou o PC, foi muito bem no pivô no gol do PP, e também foi muito bem no pivô no gol dele mesmo, né? Ele faz um pivô Ele faz um belo pivô na jogada do primeiro gol, toca pro Robinho, Robinho cruza da direita, o Alisson cabeceia, a bola não tinha a direção certa do gol e o Diego Souza de peixinho faz o primeiro gol inaugurando o placar. Acabou sendo expulso num lance completamente infantil. A perspectiva do Grêmio é essa, né? A perspectiva do Grêmio é continuar apostando no PP como o protagonista desse time, o protagonista desse elenco. Ontem o PP marcou seu 10º gol em 24 jogos esse ano, 5 gols em 7 jogos no Brasileirão. Ele ficou um tempo machucado, é um cara que sempre está marcando gol, erra muito pouco as suas finalizações, ontem aproveitou as duas que teve, e à medida que o Renato for tendo todos os jogadores à disposição, a tendência do Grêmio é fazer um jogo sólido como fez ontem, inclusive com a volta e o aproveitamento do Jean-Pierre, que é um jovem que ficou no banco de reservas ontem, muito por conta da expulsão do Diego, acabou não sendo aproveitado, mas vamos ver, a expectativa é que o Grêmio continue jogando um futebol pelo menos eficiente, não vinha sendo assim até então, e a notícia boa do torcedor gremista é que o legado do Cebolinha, como bem definiu o PC, o legado do Cebolinha vai continuar nos pés do PP, que está cada vez mais se demonstrando como uma realidade nesse time do Renato Gaúcho.
Muito bem, amigos, grande jogo. Mas vamos continuar, vamos partir para o jogo aqui do time do coração do Bahia. Vamos falar do Palmeiras? Palmeiras que perdeu feio para o Curitiba, crise, demissão de Luxemburgo. Vou chamar o Bahia. Bahia, você como um torcedor fiel do Palestra, destrincha esse jogo aí, destrincha a situação do Palmeiras agora.
É, grande amigo Patrick Bené, ouvir esses comentários não é nada fácil, mas nós não podemos deixar de concordar. Né, realmente, eu como torcedor, como apaixonado, né, pelo Palmeiras, independente da campanha que vem fazendo, né, mas como torcedor é muito difícil, né? A gente muitas vezes vê o time da forma que vem jogando, principalmente o jogo de ontem, que eu acho que, eu acredito eu, que foi necessário, né, o jogo de ontem para talvez ter algumas atitudes aí dos bastidores do Palmeiras para ser um divisor de águas ali nesse início de temporada, né, devido à pandemia aí o início foi adiado, né, então estamos no início da temporada ainda, na fase de grupos da Libertadores, 16ª rodada, vamos jogar ainda aí no Campeonato Brasileiro. Então, talvez com essa demissão do Luxemburgo aí, temos o potencial aí de ter decisões que serão divisores de água nessa temporada do Palmeiras. E falando primeiramente de forma específica do jogo, e depois gostaria de falar do time e dos jogos de uma maneira mais geral, né, de alguns jogadores. Mas do jogo contra o Coxa, foi algo muito difícil como torcedor de assistir, mas eu gostei muito da postura do Coritiba, primeiramente, que na verdade jogou sozinho. O Palmeiras se mostrou um time muito apático, né, muito desmotivado, aparentemente, né, os jogadores sem tanta intensidade, como eu já havia falado aqui anteriormente. Algo que tem sido muito exigido hoje para os atletas atualmente, e os jogadores do Palmeiras parecem que acomodados, apáticos, desanimados e sem intensidade, né? Você vê um lance, no lance do primeiro gol do Robson, né, que teve o cruzamento ali, ele chega praticamente sozinho do outro lado e toca para o fundo do gol ali do Everton. Ele chega praticamente sozinho e você vê no lance o Felipe Melo e mais um outro jogador que agora me fugiu o nome, eles andando e olhando o jogo, olhando o Robson marcar o gol dele com muita tranquilidade e facilidade, como um ótimo jogador que tem se mostrado, fez um gol de falta, né, no jogo contra o Corinthians, salvo engano. Você vê até mesmo um jogador como o Felipe Melo, admirado por muitos pela sua intensidade, pela sua qualidade de futebol, e jogando com um futebol muito abaixo do que ele vinha demonstrando, né, com até mesmo a sua raça, sua força, sua intensidade, ele jogou com uma postura muito apática também, não diferente de todo o elenco do time, que poucos ali se salvaram nesse jogo, poucos se mostraram querendo um pouco mais de jogo no time especificamente do Palmeiras. Na verdade, falando de alguns outros jogadores e de maneira mais geral agora, o Palmeiras ele é um time que ele não possui meias que conseguem dar esses passes de qualidade que um atacante precisa receber para ficar na cara do gol e finalizar, como é o caso do Luiz Adriano, né? Um atacante, um excelente jogador, na minha visão, que finaliza muito bem, que se posiciona muito bem, mas ele não tem recebido passes do meio-campo do Palmeiras. O Palmeiras não tem meio-campos que consiga dar passes de qualidade. O Luiz Adriano, muitas vezes, até consegue dar mais desses passes do que os próprios meias do Palmeiras, né? Ele consegue fazer um pivô muito bem, como até o Diego Souza fez ali no jogo do Grêmio, e você vê que até a mudança que o Luxemburgo, aí agora méritos para o Luxemburgo, que fez uma mudança, algo que ele já queria fazer é colocar o William e o Luiz Adriano jogando junto, é que quando ele faz essa mudança é que surge o gol do Palmeiras, né? O gol que faz 2-1 no jogo do Palmeiras ainda no primeiro tempo, porque o Luiz Adriano ele consegue fazer essa troca de passes um pouco mais aproximada ali com o Willian, já perto da pequena área, perto ali da área do goleiro. Então fica mais fácil, né, quando tem esses passes, que eu comparei até com o Grêmio, que o Grêmio tem esse passe muito rápido, mas o Palmeiras você vê que não tem esse estilo de jogo, pelo menos por enquanto. Então é algo que como torcedor, são críticas, né, de futebol, que é algo que o torcedor e alguém que admira futebol deseja ver em qualquer jogo que ele venha assistir, que ele venha querer apreciar. Enfim, destaquei aqui sobre a zaga do Palmeiras apática nesse jogo. Até então vinha se posicionando de forma até positiva, né, um time que não vinha tomando tantos gols assim, né, no campeonato, e com a zaga titular ali, na verdade teve até um substituto ali, o Renan, né, se eu não me engano, foi até a estreia dele, então tivemos aí esse desfalque nesse jogo, porém não é algo para se colocar a culpa, né, ele se jogou muito bem, não surpreendeu nem positivamente nem negativamente, né, a surpresa maior é a postura do Felipe Melo, não jogando tão bem, mas é uma zaga que até então vinha se posicionando bem, os laterais também, com a falta do Matias Vinha também, meu destaque positivíssimo para esse time do Palmeiras é o lateral esquerdo Matias Vinha, né, com passes de qualidade, não jogou esse jogo contra o Coxa, né, porque estava ali à disposição da seleção do Uruguai, então ele foi um desfalque aí para o jogo do Palmeiras. Mas é um jogador que vem jogando muito bem e é um destaque positivo, alguém que tem um jogador que tem muito futuro aí no Palmeiras e em outros times também do exterior e do próprio Brasil. E, na verdade, não tivemos surpresa quanto ao meio de campo também, que mostrou o mesmo joguinho medíocre, né, que vinha já mostrando, sem passes de qualidade, sem diferenciais. Gustavo Scarpa estava entrando até bem, mas sem nada de especial, de diferente, jogando realmente muito abaixo do que ele jogou no Fluminense um dia, né, trazendo a responsabilidade, indo para cima do jogo, com chutes de muita qualidade, né, e os destaques do meio-campo do Palmeiras são os garotos, né, o Patrick de Paula, que tem muita liberdade para chutar, tem muita liberdade de jogo, o Gabriel Menino, que algo que me veio aqui agora, deu lembrando, que o Gabriel Menino jogou pela seleção brasileira, chegou no dia anterior, né, de avião e já estava à disposição do Luxemburgo, e ele entrou como titular e jogou os 90 minutos, né, para você, eu dando essa ênfase aqui, para você ver a precariedade do time do Palmeiras com o meio de campo, né, um menino que subiu da base esse ano e que não teve oportunidade nem de descansar né, do jogo ali da seleção brasileira, sendo que o elenco do Palmeiras é um elenco que tem o Lucas Lima, é um elenco que tem o Gustavo Scarpa, é um elenco que tem o Zé Rafael, que jogou também, tem muitos meias à sua disposição, mas que não estão fazendo aquilo que deveriam estar fazendo, não estão conseguindo jogar bola, não estão demonstrando ali todo o futebol que eles podem demonstrar e que tem potencial para demonstrar. Né? Então, não fugiu, né? O Gabriel Menino, um destaque positivo, não fugiu do jogo, foi para cima, né? Não deixou a desejar, vem jogando bem e jogou essa partida bem, não conseguiu, né, resolver sozinho, mas não surpreendeu negativamente nesse jogo, mesmo com a surpresa do time. Enfim, para não delongar tanto o assunto desse jogo, que foi algo horrível, né, e muito bonito para o Coritiba, que dentro da casa do Palmeiras, dentro do Allianz Parque, conseguiu jogar um excelente jogo, uma ótima postura, e com destaque ali para os dois gols do Robson, que é um excelente jogador e que, na minha opinião, com certeza não vai ficar, não vai continuar no Coxa, com esse destaque que ele está tendo. Igualmente, o Renato Kaiser, que saiu do Atlético Goianiense e foi para o Atlético Paranaense em pouco tempo aí, se destacando e jogando muito bem. Então, acredito que ele também, brevemente, deve ir para algum time aí de maior expressão. Para finalizar aqui a minha fala, se retratando aqui do Luxemburgo, eu, como torcedor, sou muito grato, né, ao Luxemburgo, a toda a história que ele tem no Palmeiras, a quinta passagem que ele passa aí no Palestra Itália. E ele não passou deixando a sua marca, né, como campeão paulista. E se falando de resultados, especificamente resultados, foi uma campanha muito boa do Luxemburgo, na minha visão. Ele deixou o Palmeiras em primeiro lugar do grupo, ele, faltando um jogo para disputar o primeiro lugar ali de todos os grupos, né, deixou o Palmeiras em sétimo no Campeonato Brasileiro. E palavras dele, né, bastaram três derrotas para que ele fosse demitido ali, né? Porém, na minha visão, não são apenas os resultados, né? Na verdade, era postura de jogo, né? O Lucha ele vinha empatando muito e com uma postura de jogo muito retraída, né? Típico um pouco de talvez grande parte dos técnicos brasileiros, talvez dessa velha escola, né, old school aí dos técnicos brasileiros, de segurar um pouco mais o jogo e de não partir tanto para cima, né, e não fazer até mesmo um jogo mais ofensivo, como é o perfil do Sampaoli, o perfil do Jorge Jesus aqui no ano passado no time do Flamengo. Então, com esses técnicos, o torcedor brasileiro, o apreciador de futebol, ele começou a aumentar um pouco o rigor, né, a crítica dele em relação ao futebol brasileiro, e a sua exigência aumentou um pouco mais. Então, eu digo que não foi nem uma falta de capacidade do Luxemburgo, mas foi um aumento aí no rigor, na exigência do torcedor, para ver o seu time com uma postura diferente, para jogar mais para cima, para, independente do resultado, estar partindo para cima, buscando mais gols, e não passar um sufoco, que foi o Campeonato Paulista, que sou muito grato agora de 2020 ao Luxemburgo, que conquistou com toda a sua experiência. Porém, passou um sufoco com o Corinthians no momento que, né, passa o segundo tempo todo ali com 1-0 no placar. Porém, no final, o zagueiro faz um pênalti e quase a gente entrega, né, para o time do Corinthians ali o título de campeão paulista. E alguns podem dizer: ah, mas o pênalti não foi culpa do Luxemburgo. Eu concordo plenamente, porém a postura do Luxemburgo poderia ter sido de conquistar um 2-0, conquistar um 3-0 e matar o jogo e ser campeão com um pouco mais de tranquilidade, né? E não segurar a bola ali no meio de campo, no ataque, sem fazer alguma coisa relevante para matar o jogo, né? Então, na minha visão, a demissão dele foi mais essa postura de jogo, né, do que resultados. Para finalizar, né, uma questão de bastidores aqui, que não tenho até tantas informações, mas foi uma discussão que antes, logo depois do jogo, né, ele iria pedir a sua demissão e que o presidente do Palmeiras ele não teria aceitado essa demissão, mas aí depois passou um tempo, acabou sendo demitido. Mas essa questão de bastidores aí, acredito que revelam essa questão até mesmo de resultados e desempenho de jogo, né, essa indecisão de demitir ou não.
Só para complementar, Bené.
Antes de você fazer seu comentário, eu queria fazer elogios ao Paulo Baier, que retórica e que... Eu estou aqui acompanhado de dois estudantes de direito, aí, quatro estudam isso na faculdade, devem estudar, né? Porque que retórica vocês têm, meus amigos, retórica e dicção perfeitas. Que convidado, que convidado. Pode comentar, Vitor.
Agradeço, obrigado, agradeço as palavras.
Muito obrigado. Não, só queria comentar, Bené, rapidamente, que nenhuma surpresa, o Palmeiras não apresentou nenhuma surpresa jogando contra o Coritiba. Foi o mesmo jogo que a gente vem comentando aqui no tiro de meta há muito tempo. E o Gustavo Gomes fez muita falta no jogo de ontem. É um senhor zagueiro que, quando não está em campo, faz muita falta. E o Felipe Melo foi muito prejudicado com a sua ausência. Vamos ver quem vai assumir o lugar do Luxemburgo. Era o invicto, né? O Palmeiras era o invicto no campeonato. Bacana isso. E já vem, já toma três sapatadas de uma vez. A expectativa agora é ver qual será a metodologia da diretoria do Palmeiras. Vamos ver o que eles pensam de futebol na escolha do próximo técnico. Até porque conversaram com o Sampaoli antes de fechar com o Luxemburgo, né? Tem uma discrepância clara entre os dois. Vamos ver quem vai ser o próximo treinador do Verdão.
Essa é a pergunta do milhão. Eu queria perguntar pro Paulo. Paulo, que treinador vocês vão chamar, cara? Que treinador chamar? Porque o Luxemburgo, o que acontece? O Luxemburgo fez um trabalho em relação ao futebol. O futebol do Palmeiras era medíocre. Medíocre. Porém, o time tá invicto na Libertadores ainda. Provavelmente já deve ter garantido o primeiro lugar. E o time não tá tão mal no brasileiro. E é campeão paulista. Então o cara que assumir tem muitas chances de ganhar título. Quem você contrataria, Paulo?
Cara, é uma pergunta bem difícil. Porque, na verdade, a gente não pode trocar seis por meia dúzia, né? Como o Vitor muito bem falou, antes de contratar o Lucha, entramos em contato com o Sampaoli, né? E realmente concordo que é uma discrepância muito grande, um técnico que ficou em segundo lugar com o time do Santos no ano passado, né? Disputando ali acirrado, acirrado nem tanto, né? Porque o Flamengo foi realmente fora da curva no ano de 2019 no Campeonato Brasileiro com o Jorge Jesus, mas ficou em segundo lugar ali no Campeonato Brasileiro. Então tem que ser realmente, na minha visão, e ouso dizer que na visão de grande parte da torcida do Palmeiras, que tem que ser um técnico realmente que venha fazer a diferença, um técnico diferente. Estamos nessa onda aí de técnico estrangeiro, porque estão demonstrando um resultado muito grande, muito bom e positivo, o Sampaoli, Jorge Jesus, né? E destaques para os técnicos ali do River Plate, né? Técnicos também do Del Valle, né, que tem uma postura de jogo muito, muito boa, muito para frente, muito positiva. Técnico do Vasco, que chegou agora, né, de Sá, se eu não me engano, né, Pinto Sá, alguma coisa assim, o nome dele.
Ricardo de Sá Pinto.
Isso aí, esse mesmo. Então é um técnico estrangeiro também. E no meu desejo de torcedor, só que eu acredito que na realidade isso não irá acontecer. Eu confesso que tenho uma dúvida muito grande em relação ao técnico que irá assumir o time do Palmeiras. Mas o desejo de torcedor, um dos melhores é o do River Plate, talvez esse do Del Valle. Porém, brasileiro, eu vi que foi cogitado, na verdade, cogitado entre a torcida, né? O próprio Thiago Nunes, mas na minha visão, muito... muito abaixo o nível, foi demitido do Corinthians porque não estava realizando um trabalho satisfatório. Para mim, saiu até do Atlético Paranaense ali com uma visão, né? Uma
supervalorização, a supervalorização.
Isso, exatamente. Uma supervalorização e uma ambição também, né? Para ir para o Corinthians ali, o que é justo. Só que, e o exemplo do Corinthians, né, que eu falei antes de não trocar 6 por meia dúzia, é que ele trocou pelo Wagner Mancini, que na minha visão é um técnico que poderia ter deixado o que estava anteriormente, o Thiago Nunes, que é um técnico que tem muita qualidade, tem um currículo muito bom, muito grande, porém, na minha visão, é um técnico. Como os que a gente já tem aí, o Luxemburgo, por aí, o que na verdade eu gostaria de deixar claro aqui é, por exemplo, trocar o Luxemburgo por um Filipão que estava anteriormente, um Cuca que já passou pelo Palmeiras, um Wagner Mancini, que também tem, por exemplo, essa mesma trajetória aí, apesar de ter um histórico, mas são técnicos que têm basicamente um perfil, né, parecido, até mesmo Mano Menezes, né? Foi uma pergunta até que um jornalista esportivo fez, é que qual seria o técnico para o Palmeiras, já que já passou Filipão, já passou Mano Menezes, já passou Luxemburgo, né? Será que o problema é realmente o técnico ou uma reformulação até mesmo de time, né, de elenco, né? Então fica essa pergunta aí. E eu confesso que ainda tenho uma dúvida, como torcedor, ainda tenho uma dúvida em relação a técnico para assumir o time do Palmeiras, que tem um potencial, ao meu ver, muito grande aí de títulos esse ano ainda.
E só complementando rapidinho a fala do PC em relação ao técnico, ao futuro técnico do Palmeiras, né? Hoje nós temos na liderança Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo, ou seja, Sampaoli, Coudet e Domenech Torrente como os três principais técnicos hoje no campeonato.
Exatamente.
Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um prêmio para o melhor treinador brasileiro, o melhor treinador brasileiro no Brasileirão. Porque a tendência é que esses três caras aí continuem brigando pelo título e o próximo treinador brasileiro vai ficar só em quarto lugar. Vamos ver quem o Palmeiras vai escolher. Não se espantem se vier um medalhão brasileiro de sempre, porque essa diretoria já demonstrou claros erros em estratégia, claros erros em formulação de comissão técnica.
Já que o Vitor ele falou sobre a diretoria do Palmeiras e é algo que eu havia pensado em comentar, mas acabei não falando, vou falar agora. Realmente o presidente do Palmeiras ele também não tem satisfeito a torcida palmeirense, né? Principalmente porque por essas más decisões, onde vamos começar até pelo dirigente ali de contratações do Palmeiras, onde ele trocou de dirigente, agora está o Barros, e infeliz, ele não, o Barros ele não tem feito nenhuma contratação, até também por dificuldades do Palmeiras, enfrentando dificuldades com dívidas, com a Crefisa, né? Então ele tem se mostrado um presidente muito sem pulso, né? Para tomada de decisões erradas, acredito que não esteja até cobrando esse Barros, porque, ao meu ver, não tem feito nenhuma contratação interessante, uma negociação entre negociações e perde a negociação, o exemplo com o Sampaoli, né? E o presidente ele tem se o Gagliotti, ele tem se mostrado muito sem pulso, né, por essa tomada de decisão, principalmente em relação a Leila, né, a dona da Crefisa, onde ela todos sabem que tem muito ali poder dentro do Palmeiras, tem uma influência muito grande, e muitas vezes ele fica sem o que fazer, de mãos atadas, não tem um pulso firme, e para mim o que é pior ainda como torcedor é que ele não tem demonstrado muito sentimento, paixão e amor pelo time onde ele está presidindo, né? Onde ele é presidente do time. Ao meu ver, como torcedor, ele tem se portado meramente como um político ali dentro, como alguém que está apenas trabalhando ali dentro, diferentemente, impossível como torcedor, impossível não comparar com o Paulo Nobre, né? Um presidente onde colocava a sua vida dentro do clube, o seu coração, a sua paixão. É a sua família,
o seu dinheiro.
É bem lembrado, Vitor, bem lembrado, o seu dinheiro do próprio bolso, né? Onde o Palmeiras, quando ele saiu da presidência, teve que pagar o Paulo Nobre, porque injetou dinheiro dentro do clube próprio, do próprio bolso. Então é um cara que realmente se importava 100% com o clube, o que nós, torcedores palmeirenses, não vemos com o Maurício Gagliotti. Né? E na minha opinião, isso reflete muito no time, no elenco, no, nas contratações, em tudo, né? Na tomada de decisões, começa daquilo que é dos bastidores e é revelado para fora ali do exterior, que é o jogo de campo, que na minha opinião posso dizer que é 30%, 50%, talvez nem 50% de um time, de um clube. É apenas mostrado ali o que já tem acontecido nos bastidores, nos treinos, na presidência e tudo mais. Então, a minha vontade até de presidente é que volte Paulo Nobre e implemente ali o seu sentimento, o reflexo até no sentimento dos jogadores, para passar para os jogadores o sentimento que tem que ter, né, para jogar, para valorizar a camisa, para dar raça, né, que não venha às vezes o título, a vitória, a goleada, mas que dê, que os torcedores consigam ver nos jogadores, no presidente, em todos os funcionários ali do Palmeiras, a entrega do time, a entrega dos funcionários, para deixar a raça, né, tudo aquilo que ele pode dar de melhor dentro de campo.
Desabafamos, hein?
É um desabafo lúcido, né? De um torcedor lúcido, que é o Paulo Bahia. Vamos partir aqui, vamos continuar. Deixando um pouco o Palmeiras de lado, falando do Flamengo, que a gente está vindo desse jogo agora, né? A gente está gravando aqui numa quinta à noite, pré-madrugada. O Flamengo acaba de empatar com o Bragantino de 1-1. No Maracanã, o time jogou há 48 horas atrás. O time está... como é que se fala?
Desgastado.
Desgastado, isso aí. Alguns torcedores estão putos, outros nem tanto. Vitor, o que você tem para falar desse jogo aí, cara? O Flamengo acabou ficando no 1-1, perdeu a chance de assumir a liderança.
Você me deu uma boa deixa, Bené, e eu acho que o torcedor não deveria estar puto. O Flamengo vem de uma maratona, vem de um contexto de jogos bem pesado. O Flamengo, além de fazer jogos um em cima do outro, o Flamengo não tem nem 2 dias que jogou contra nesse momento, no momento em que ocorreu a partida, não tinha nem 2 dias que tinha enfrentado o Goiás, né? E veio de 2 viradas, contra o Goiás e contra o Vasco da Gama. O desgaste físico dos principais jogadores afetou demais o desempenho nesses últimos 2 jogos, tanto contra o Bragantino hoje, como foi contra o Goiás. Dentre os titulares contra o Bragantino, apenas o Pedro, o Thiago Maia e o William Arão começaram a partida contra o Goiás. Bem como o Neneca, né, o Hugo Souza, eu acabei falando Hugo Moura quando me referi a ele no último programa. Fica aqui a correção, Hugo Souza. E isso afeta demais o elenco. Quando o Flamengo perde, a culpa é do Domi. Quando o Flamengo ganha, é porque o time é muito bom. Então não tem como o Flamengo perder tanto. É complicado, a pressão em cima do Domi é muito alta. Quando ele não consegue sucesso nos jogos, a pressão é exacerbada. Não sei, nos bastidores pode ser alguma coisa a mais do que o trabalho dele. O Flamengo, na realidade, ficou mais perto de vencer o confronto contra o Bragantino do que o próprio Bragantino. Tentou fazer uma marcação alta o jogo inteiro. Tentou fazer uma marcação pressão o jogo inteiro. Nem sempre foi pressão com o time todo, o organismo vivo. Mas conseguiu botar os jogadores para que incomodassem o time do Bragantino, que teve pouca saída de bola no primeiro tempo. O Flamengo, sem muito entrosamento entre esses jogadores, porque, por óbvio, por mais que sejam jogadores que, vez ou outra, estão juntos dentro daquela partida, dentro de uma partida ou outra, não tem o entrosamento ideal que tem os principais jogadores. O Everton Ribeiro, com a canhota dele ali pelo lado direito, tentou fazer algumas jogadas de efeito, bateu contra a meta adversária 2, 3 vezes, salvo engano. O Pedro sentiu muito o jogo de hoje, provavelmente pelo cansaço, não conseguiu fazer uma boa partida. O Isla sentiu muita parte física no jogo de hoje, ele jogou os 90 minutos no jogo contra a Colômbia nessas eliminatórias, e hoje jogou novamente os 90 minutos. O Domi sabia que o Bragantino chegou a levar um pouco de perigo no segundo tempo, então optou por manter o lateral direito principal hoje na equipe durante todo o tempo, durante todos os 90 minutos. A zaga sentiu muito peso a falta do Rodrigo Caio. Talvez fosse um jogo que o Domi pudesse investir na dupla de zaga dos garotos. Poderia ter investido nesse jogo no Natan e no Noga, porque vinham de boas partidas, diferentemente do Léo Pereira. Pode ser considerado um erro, pode ser colocado na conta do Domi, mas ele tem que rodar o elenco está muito cansado, está muito desgastado. As críticas em cima do Domi são muito mais pesadas do que ele merece, e isso, na minha visão, de acordo com o trabalho que ele vem desempenhando, que não é um trabalho ruim, é um trabalho bom. Era um treinador que o Flamengo apostou, um treinador novo, diferentemente do que a gente tem no mercado brasileiro hoje em dia, principalmente com técnicos brasileiros. O Jorge Jesus já era, o Jorge Jesus não queria estar mais no Flamengo quando ele saiu. Então, as viúvas do Jorge Jesus se sentem muito incomodadas, e eu acho que não é para tanto, não é para tanto. Nesse momento no campeonato, o Domi está tão bem colocado, ou quase tão bem colocado, quanto o Flamengo do Jesus nessa mesma quantidade de partidas no campeonato passado. Assim que a tabela para o Flamengo, principalmente, que é o time que vem sofrendo com jogos muito em cima, assim que essa tabela regularizar, a rotação vai começar a ser feita de uma maneira mais fluida, uma maneira mais tranquila. Os jogadores principais vão voltar. O Gabigol acabou saindo, mas o Pedro está dando muito conta do recado. O Everton Ribeiro também teve uma viagem longa que ele fez devido ao jogo do Brasil e Peru. Enfim, o Flamengo tentou, o Flamengo foi aguerrido o jogo inteiro. No segundo tempo teve volume de jogo, conseguiu empatar. Não, o empate não veio tão rápido para que fosse conseguida uma vitória, uma virada, como foi contra o Goiás. O empate demorou um pouquinho, foi mais custoso do que contra o Goiás, e isso acabou fazendo com que o time perdesse tempo de buscar a vitória, a virada, que seria a terceira virada consecutiva. E isso a gente pode falar, o Flamengo sofre muitos gols de primeira, coisa que não acontecia anteriormente. E aplausos para o Bragantino. O Bragantino sofre uma pressão absurda, é o penúltimo colocado, foi no Maracanã e fez o que tinha que ser feito. Conseguiu controlar bem as ações até um determinado momento do jogo, tentou agredir o Flamengo na medida do possível, conseguiu um belo gol com o Claudinho logo bem no início do segundo tempo, o que também provavelmente mudou muito os planos do Flamengo para o segundo tempo. Na conversa de intervalo, provavelmente foi outra. Levou o gol muito cedo e tudo foi por água abaixo. E o desempenho do Lincoln, né? Tá aproveitando as chances, está fazendo os gols. E é isso que o flamenguista espera dos seus jogadores reservas. Não foi tão bom quanto com a garotada, que o flamenguista se acostumou a ver contra o Palmeiras, no jogo da Libertadores. Mas não há motivo para alarde. Não há motivo para preocupações futuras. É um campeonato longo, é um campeonato que tem jornadas ruins para todos os times. O Flamengo não está vivendo uma jornada ruim e tudo tende a se normalizar no decorrer das partidas. O Flamengo tem uma perspectiva muito boa para esse campeonato, e deixar o cara trabalhar, né, Bené? Deixar o Domi trabalhar com mais sossego, porque ele merece esse voto de confiança da torcida flamenguista e da imprensa, que pega muito, muito, mas muito no pé dele.
Bom, ele merece sim o voto de confiança, mas eu acho que, então, cara, ele, na minha opinião, ele errou. Ele errou hoje, ele escala o Léo Pereira nesse jogo. O Léo Pereira, pra mim, na minha opinião, não é jogador de futebol. É um jogador, assim, muito abaixo de uma Série A de Campeonato Brasileiro, muito abaixo, jogador que erra passe de meio metro, jogador ruim. Ele não dá o voto de confiança na base, no jogo. Concordo com o desgaste, mas o Léo Pereira não jogou nos últimos jogos, não estava desgastado. Fez um péssimo jogo hoje, junto com o René. O René também não jogou e fez um péssimo jogo. Tendo no banco o Ramon, que vinha jogando muito bem, jogador da base, e o Natan. Aí você vai me falar, pô, o Natan jogou o último jogo. Pô, mas o cara tem 19 anos e é zagueiro, gente. O jogador tem 19 anos e é zagueiro. Não é possível que ele não tenha condições de jogar hoje. O Léo Pereira comprometeu hoje a zaga do Flamengo. Jogou muito mal, a zaga do Flamengo também atuou muito mal. O Domenech tem a sua parcela de culpa. Não tô falando pra demitir o Domenech, mas ele também tem que ser cobrado em relação a algumas coisas, entendeu?
Com certeza, mas assim, existe um exagero, eu acho, nisso. Existe um exagero nisso.
Também acho.
O Léo Pereira até perde a disputa com o Claudinho. Ele fica a 30 centímetros. Ele fez um distanciamento social, né, com o Claudinho ali. O Claudinho só faltou dar 3-4 embaixadas antes de finalizar contra o gol. Ele não teve a capacidade nem de botar a mão no ombro do cara. Mas enfim, isso sim, isso pode ser considerado um erro, sim. Mas é a proposta do cara, né? É a escola do cara. O Flamengo sabia disso quando contatou esse cara. É um cara que gosta de rodar muito o elenco. E mesmo os garotos, ele roda mesmo assim, ele é um cara que tem essa tendência, né? E ao meu ver, isso não necessariamente é um erro, não necessariamente você rodar o elenco é um erro, porque você parte também muito do treinamento, você parte de uma filosofia que ele tem. Eu não acho propriamente um erro, porque quem tá no Flamengo, na teoria, tem condição de vestir a camisa e entrar no jogo. Então, aí quando surgem os erros individuais, é claro, você vai cobrar o cara que errou e o treinador que escolheu. Mas isso são consequências e eu não pesaria tanto quanto tem sido feito, só para que fique registrado.
Outra crítica também que eu tenho em relação ao Domenech é ele próprio se contradizendo em relação ao Rodízio. Porque, no caso, ele sabia, o Flamengo sabia que teria essa maratona de jogos. O Flamengo jogou na terça, joga hoje na quinta e domingo joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Ele não substituiu no jogo contra o Goiás. Ele fez uma substituição sabendo que teria um jogo um dia depois. Eu não consigo entender também. E hoje ele substituiu a primeira vez aos 17 do segundo tempo. Colocou no Bruno Henrique e depois ele foi mexer só no final do jogo. Sabendo dessa maratona de jogos, entendeu? É outra coisa que eu não consigo entender, entendeu?
Isso aí já é um ponto crítico. Isso aí já é um ponto crítico, porque é uma contradição dentro de um trabalho do cara. Aí sim, eu concordo. Paulo, quanto você acha que o desgaste físico influencia nas escolhas do Domi, Paulo?
Então, eu tenho um posicionamento em relação a atletas que se dizem profissionais, talvez um pouco mais exigente, um pouco, às vezes, mais rígida, porque os jogadores de futebol, eles são pagos, e muito bem pagos, alguns recebendo milhões de reais para jogarem futebol, né? Eles trabalham, isso é o trabalho deles. Então, eu acredito. Então, a 24 horas do dia dele, né? As 24 horas, ele está ali treinando, ele está descansando, ele está em preparamento físico para chegar no jogo e se dedicar, né? Existe sim o desgaste. Treino e jogo atrás de jogo, mas é o trabalho dele, né? Então eu acredito que o jogador ele tem que se colocar cada vez mais à disposição, o técnico, porque muitas vezes eu vou usar até o caso do Marinho, que ao meu ver tem um desgaste muito maior do que os jogadores, comparando com os jogadores do Flamengo. Por ser um jogador muito mais requisitado no time do Santos, né, muito mais necessário e protagonista, por ser único, né, ali dentro, vamos dizer, único, tem outros jogadores bons, mas vamos dizer, a estrela do time. Né, já o Flamengo tem muitos mais outras peças, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro que tá se destacando demais, tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta, tem muitos outros jogadores importantes ali que pode ser dividido essa carga, né, de importância de estar em todos os jogos. Então o Marinho ele foi poupado com dores musculares na perna esquerda. Né, dores musculares, a gente faz um treino, a gente faz um jogo de futebol, é óbvio que a gente vai sentir dores. Né, e o Marinho vem de uma sequência de jogos muito grande, né, ele praticamente joga todo jogo, um atrás do outro do Santos, ele não é poupado quase nunca. Né, já nesse caso do Flamengo, eu não vejo que esse desgaste realmente foi exacerbado, né, foi muito grande, né, o desgaste do Flamengo, por ter várias peças que podem ser utilizadas, e o Patrick Bené comentou muito bem sobre essa questão dele ter do Domi ter usado os titulares e ter feito substituições ali muito tardias no jogo contra o Goiás, e destaque desse jogo pro Pedro, né, que foi excepcional e cirúrgico nas jogadas que teve oportunidade, né? Então fica uma contradição aí nessa questão de rodízio até mesmo do Domi. Mas essa questão de desgaste, eu acredito que poderia sim ter utilizado alguns outros. Tô com dor muscular e tal. Eu acredito que isso, se quer realmente jogar aquele jogo e ganhar aquele jogo, eu acredito sim que poderia ter utilizado o time. Porém, eu me posiciono, não me contradizendo, mas me posicionando, entendendo talvez uma continuidade maior de campeonatos e tudo mais, se ele não estiver visando apenas o Campeonato Brasileiro, mas visando, né, Libertadores e qualquer outro campeonato que possa vir a disputar, de uma preservação futura, não olhando apenas para o jogo presente, o jogo do domingo, né, do sábado, do final de semana, né, de que ele preserva ali para não ter apenas resultados imediatos, né, como todo torcedor e o brasileiro é imediatista, mas para ter resultados olhando, vamos dizer, o panorama, né, todos os campeonatos, não apenas o imediato, o presente, mas olhando o panorama, eu até posso concordar ali com esse rodízio, com esse poupar jogadores, mas a princípio a minha visão de desgaste não é tão elementar nessa situação. Eu acredito que pode sim colocar esses jogadores para jogar e garantir uma vitória, e é basicamente isso. Dois grandes exemplos disso é o Gabriel Menino do Palmeiras, que jogou na seleção brasileira, voltou no mesmo dia e jogou no Palmeiras no dia seguinte, né? Então, pô, cadê os desgastes? Ah, é menino novo? Beleza, menino novo. O exemplo que poderia ter usado o Natan ali de zagueiro e o Domi não quis usar, né? Tem uma recuperação mais rápida. E o outro grande exemplo é o Everton Ribeiro, que jogou também e foi usado ali na seleção, mas jogou o jogo ali no Flamengo, então também tem esse desgaste.
Muito bem, é basicamente isso, cara. O Domenech, ele é um bom, ele entende de futebol, na opinião, obviamente, mas no jogo geralmente ele falha, quase sempre ele falha ali nas substituições, ou deixa de fazer, ou faz alguma coisa errada, mas em questão tática o time do Flamengo tá evoluindo. E finalizando aqui, reta final do nosso episódio, vamos pro tiro certo. O Paulo, ele vai ter o grande desafio de substituir Thiago no tiro certo, que é a coisa mais fácil do mundo, que o Thiago não acerta nada. Mas vamos pra cima. Que a gente vai ter aqui, eu separei alguns jogos dessa próxima rodada pra gente fazer aquele bom e velho palpite, né? Separei o primeiro jogo aqui, vou começar pelo Paulo. Primeiro jogo, Paulo, tá separado São Paulo e Grêmio. Quanto que você acha que vai ficar esse jogo aí?
São Paulo dentro de casa no Morumbi, né?
Isso.
Rapaz, acredito que esse jogo aí vai ficar 2-1 pro Grêmio, mesmo fora de casa.
Então?
2-2, jogo de muitos gols, 2-2, empate no Morumbi.
Cara, eu vou ser um pouco mais ousado. Vai ser 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. Muito bem, vamos pro próximo?
Bom palpite. Ah,
o time do Grêmio é um excelente time, mas é um time um pouco... inconsistente, assim como São Paulo. Então é o chute mesmo no São Paulo. Próximo jogo aqui é o jogo da Neoquímica Arena. Corinthians e Flamengo, Vitor.
Curioso para ver quem vai estar na equipe flamenguista. Curioso também para ver se o Corinthians vai com a mesma postura que teve contra o Atlético Paranaense. Mesmo assim, aposto numa vitória flamenguista 2-0. E o Corinthians volta para a zona de rebaixamento, a depender dos resultados das outras equipes.
Caramba! Você, Paulão?
Rapaz, jogo difícil, dependendo do elenco que o Flamengo vai utilizar, né? O Corinthians não vem bem, conquistou uma vitória aí essa rodada, mas eu acredito que vai ficar no empate novamente, 1-1, Corinthians e Flamengo, 1-1.
Bom palpite. Eu vou no 1-0 Corinthians. Gol do Gil. O Gil joga ainda no Corinthians? Joga, né?
Joga. Tá mal pra caramba.
É o palpite do Neto. Já viu esse negócio do Neto?
Não.
Ele falou, vai ser 1-0 Corinthians, gol do Gil de cabeça. E foi.
Sério?
É sério? Teve um chute assim do Neto. Você pesquisar no YouTube, você vai achar. Muito sinistro. 1-0 Corinthians, então. Vamos pro próximo. Internacional e Vasco. Vitor.
Internacional e Vasco, provavelmente... Ah, esse daí não tem como errar não, né, Bené? Poxa vida, nosso aproveitamento não é dos melhores, mas nesse jogo eu posso até não acertar o placar, mas que o vencedor vai ser o Internacional, vai sim.
Com certeza.
3-1 Colorado.
Fala aí,
caramba.
Bahia.
Caramba. Pro palpite não ser igual, porque eu tinha pensado nesse palpite também, acredito na vitória do Internacional, eu vou falar 2-0 Inter.
Não, se o Inter quiser ser campeão, tem que ganhar esse jogo, não tem jeito.
Sim, com certeza.
Eu vou de 3-0 Inter. Principalmente, esse jogo é domingo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu tenho uma estatística na minha cabeça que sempre que times cariocas jogam no Rio Grande do Sul no domingo às 4 da tarde, toma pau.
Mas sempre... é às 6.
É às 6? Então vai ser só 2-0. 2-0 pro Internacional.
Geralmente, domingo à noite não se tem muitos gols, geralmente.
geralmente. Finalizando então, pro último jogo, ainda líder Atlético Mineiro jogando contra o Bahia. O jogo é lá na Bahia. Paulo Bahia para comentar primeiro, então.
Show, excelente trocadilho.
Honrando a terrinha.
Rapaz, o Bahia às vezes incomoda, né? Alguns times, assim como o Bragantino também, sempre deixa um golzinho. O Atlético vai muito para cima. Eu acredito que 2-1 pro Atlético Mineiro. 2-1.
Então?
Bom, tendo em vista as lacunas que o Atlético sempre deixa, tendo em vista que o Bahia se fecha muito, nem sempre muito bem, eu aposto no 2-1 também, porém para o time baiano. 2-1 Bahia.
Eu vou nesse jogo, eu vou de 1-1. Sempre que eu fico na dúvida, eu vou no 1-1, que é no Brasileirão dá certo às vezes.
É seguro.
Muito bem então, gente. Finalizamos aqui a nossa pauta. Agradecer demais o Paulo Bahia. Chegamos aqui na madrugada de sexta-feira. Paulo, suas considerações finais e volte sempre, garoto.
Eu que agradeço. Agradeço demais o convite aí, a satisfação de vocês, os elogios, né? E a questão que vocês fizeram da minha presença aqui, dos comentários a respeito do Palmeiras e outros jogos. Mas como torcedor, também fico agradecido até de compartilhar esse desabafo, esse sentimento de torcedor. Acredito que todos vocês possuem também esse mesmo sentimento aí, essa paixão pelo futebol. E é isso aí, agradeço o meu grande amigo pessoal aí, Vitor Wagner Mandato, né, um companheiro aí de vida mesmo na caminhada. Agradeço demais o convite até pessoal dele, agradeço a recepção aí do... A sua recepção, Bené, aqui foi muito bem recebido e fico muito satisfeito de participar desse programa que já tem sido reconhecido e eu sei que vai alçar muitos voos aí, longos voos, grandes voos e vai fazer muito sucesso. E é isso aí, tamo junto, sempre que precisar é só entrar em contato que estamos à disposição aí.
Que isso, cara, que isso. Obrigado você. Vamos lá, Vitão, suas considerações finais.
Bom, agradecer ao Paulo Bahia a presença aqui, foi muito bacana hoje, é uma presença muito especial. Agradecer também a chefia da DHPP da Serra, tenho grandes colegas lá. Agradecer que eles liberaram, né, liberaram o PC para participar da gente hoje. Vai chegar um pouco tarde amanhã, com a cabeça meio inchada, mas tudo por uma boa causa, né? E... agradecer ao nosso ouvinte, nosso querido ouvinte, nosso amado ouvinte, que sempre acompanha a gente nessa caminhada. Um forte abraço, meus amigos, e até a próxima. Foi um prazer estar na companhia de amigos tão amados, tão queridos como vocês. Grande abraço.
Muito bem, pessoal. Muito bem. Eu agradecer demais a quem ouviu até o final. Um abração. Provavelmente semana que vem o Thiagão vai voltar. O Thiagão estava com problemas de conexão. O bairro dele é um bairro ruim. Quem não sabe, quem não conhece o Espírito Santo. A gente entende o Thiagão. Mas é isso aí, gente. Um beijo, um beijão mesmo. Bom final de semana pra vocês e tchau!